Então, esse podcast vai ser o assunto, o que que eu vou ser quando eu crescer. Eu resolvi fazer esse podcast aqui no Decorei Tudo, eu sou a Cíntia, porque eu tenho um filho mais novo de 17 anos, que está no último ano da escola, e aí vem essa angústia para ele e todos os amigos, né? O que que eles vão ser quando eles crescerem, vamos dizer assim, né? O que que eles vão escolher, o que eles vão prestar. É muita pressão em cima deles e a gente tem conversado muito e tem ajudado a acalmar um pouquinho o coração dele, dos amigos. Outro dia até, que a gente estava conversando sobre isso, ele gravou para que o amigo dele escutasse. Então eu vou falar mais um pouquinho, vou comentar com ele o que eu fiz para ver se ele não quer compartilhar, para ver se pode ajudar. Então, o que eu queria conversar é o seguinte, terceiro colegial, né? O ensino médio, chama assim. O que acontece? Dá muita angústia ter que escolher alguma coisa para prestar no fim do ano. E é dado como uma obrigatoriedade, né? Todo mundo que passou por isso sabe o que eu estou falando, né? Aquelas pessoas que não conseguiram ter um insight antes, né? Saber a vontade de prestar alguma coisa com realmente determinação, né? Quantas vezes as pessoas não prestam apenas por prestar e fazem apenas por fazer uma faculdade e depois até trocam. Hoje em dia até é mais rápido a troca, né? Hoje em dia é aceitado pelos pais que os filhos troquem mais rápido, mas antigamente não era assim, não. Quando eu prestei e comecei a fazer faculdade, né? Eu prestei em 1985, primeira vez, no final, quando eu acabei o terceiro ano colegial. Olha quanto tempo faz. Algumas coisas mudaram mesmo, né? Os pais estão mais modernos, entre aspas, né? E a gente está, como pai, querendo o filho feliz, além de tudo, realizado, né? A compensação financeira vai vir de todo jeito com a dedicação. Quem fica bom no que faz, será remunerado e será procurado, com certeza, né? Então é isso que eu venho pensando muito, assim, e queria replicar isso para poder, de repente, ajudar com a minha experiência outros jovens que também estejam com essas angústias, que é mais do que normal, entendeu? E aí eu acho o seguinte, não tem como se a pessoa não tem uma vocação, entendeu? Acho que isso é uma bobagem, mas um desejo que já vem se desenvolvendo no final da infância, às vezes, né? E na adolescência, ou de repente dá um despertar na adolescência. Como é que um jovem de 17, 18 anos, ou mesmo 20, vai saber o que ele quer fazer, o que ele quer trabalhar? E tem aquela cobrança de acertar, né? Eu vejo no papo, o que eu escuto, fica um pensamento constante, uma vontade de acertar, né? Mas não tem como acertar se não tentar. Então, é válido sim entrar, eu penso assim, numa faculdade e depois trocar. Mas também é válido se dar esse tempo sem se acomodar. Como é que se dá esse tempo? Ah, vai ficar depois da escola sem estudar ou fazendo cursinho? Não. Não é isso, não é bem isso, tá? Eu acho que tem que se mexer. O que eu conversamos muito, por exemplo, estamos no meio do ano agora, né? Em maio, tem até o fim do ano. Claro que estamos numa pandemia, né? Não podemos estar nos lugares, mas e pesquisar, ver vários sites e empresas que são modernas, como por exemplo o Cubo do Itaú ou o Inovabrá do Bradesco. Ir atrás desses lugares inovadores para descobrir o que tem de palestra online para escutar. Exatamente agora tem muita coisa online para ser escutada e ir conhecendo as profissões. A gente conversou sobre isso e eu também disse, por exemplo, quando eu fui escrever meu livro, eu também não sabia por onde começar. É mais ou menos como escolher uma profissão, né? Então é um passo a passo, você tem que realmente trocar, conversar com pessoas no... Eu criei um curso até que está no Hotmart que chama como publicar seu livro. Estou contando só para exemplificar, tá? Que é mais ou menos isso. Eu falo, marca café, vai marcando café, vai conhecendo pessoas, porque uma ação vai te levar a outra, entendeu? E uma hora, quando você estiver munido de bastante informação, aquilo vai na sua cabeça como uma batedeira de bolo, tá? Com todos os ingredientes e vai sair um bolo uma hora, entendeu? Mas você precisa ir atrás dessa informação, entendeu? Desse caminhar, desse cada lajotinha do caminho que você vai trilhar. E você precisa falar com pessoas, entendeu? Tem, pedir, ah, eu podia conversar com você? Por exemplo, eu dei um exemplo em casa, né? Você que trabalha com advocacia, eu posso ir no seu escritório? Os pais conhecem muitas pessoas de várias profissões. Ou você que tem uma loja, né? Que abriu depois 10 lojas e 20 lojas, posso ir aí para ver se eu gosto do comércio, do varejo, né? Então, eu acho que não tem como a gente descobrir o que a gente gosta se a gente não tentar. Não tem. E o único jeito de tentar é ir a campo, conhecer de verdade o que vai tocar o nosso coração. Uma vez na escola dos meus filhos, eu me ofereci, vou contar isso agora porque faz parte disso tudo, me ofereci para falar na jornada das trajetórias, onde os pais se voluntarizam para falar da sua profissão para os jovens ali do ensino médio conhecerem, né? Mas a minha preocupação foi dizer para eles, e eu falei isso, falei da profissão também no final, mas eu usei o tempo que eu tinha para falar isso, não sei se agradei muito. Eu usei para falar, se vocês vão descobrir o que vocês gostam de fazer. E quando vocês descobrirem o que vocês gostam de fazer, vocês vão se dedicar, vocês vão ser obsessivos, obsessivos no bom sentido, de se dedicar, de não ver as horas passarem, tentando conhecer um pouco daquele assunto, e depois muito mais, muito mais, muito mais, e vocês vão ficar obsessivos. E quando vocês ficarem obsessivos num assunto, vocês vão ficar muito bons, entendeu? E aí, por exemplo, você gosta de uma certa profissão, você vai fazer a faculdade, você procura um estágio, logo assim que for permitido, né, você ser admitido como estagiário. Às vezes é a partir do segundo, terceiro ano, porque com a faculdade e o estágio paralelo, você vai saber se aquele curso que você está fazendo vai te agregar alguma coisa ou não. Ou você vai perceber que não agrega tanto, mas é o suficiente. Entende? Porque você também pode querer esse diploma de universitário que vai te ajudar, às vezes, a fazer outras coisas em seguida, outros cursos em seguida, que pode ter isso como pré-requisito, por exemplo. E, então, eu me preocupei muito em falar para aqueles jovens essa oportunidade que eu tive, da minha maneira, não sabe, assim, nunca tinha falado em público, praticamente, nunca, depois da minha tese na faculdade, era falar, vocês vão descobrir aquilo que vocês querem, que vocês gostam para se dedicar obsessivamente. E contei da minha história. Contei da minha história, que é uma história de sucesso. Eu escolhi ter um escritório pequeno, então, de arquitetura de interiores. Então, eu não sou uma pessoa famosa, mas eu sou uma pessoa que teve trabalhos de gente grande, né? Em apartamentos grandes, de pessoas super bem-sucedidas. E isso, nenhum bem-sucedido contrata uma pessoa que não sabe o que está fazendo, concorda? Então, isso é a prova, vamos dizer assim, do meu sucesso, independente desse sucesso, pelo olhar do outro, ser ou não um sucesso. Para mim é um sucesso, que eu consegui alcançar a minha meta. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, não tem como você ter uma compensação financeira se você não se dedicar. Agora, você pode querer ter só a compensação financeira, aí você vai se dedicar num trabalho maçante. Às vezes vai ficar 20 anos para conseguir fazer um patrimônio, para poder depois abandonar aquilo que foi um sacrifício para ir fazer alguma coisa que você gosta. É uma escolha, entendeu? É uma escolha, mas mesmo que você faça essa escolha, você tem que ser bom nisso. Como é que você vai descobrir que você tem, vamos dizer assim, qualidades, né? Qualidades essenciais da sua personalidade para exercer aquela profissão e ter êxito. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a sua personalidade não se encaixa em tal trabalho. Não adianta você pensar, ah, aquele trabalho dá dinheiro e eu vou fazer, independente de eu gostar ou não. Tá passando uma motinho aqui e eu sou nova aqui no podcast, mas vamos lá. Então é isso, você precisa ver isso também. O que você vai ser bom para fazer, mesmo que você não goste. Mas pensa no sacrifício também, o quanto você vai ter. Você vai ter que ser racional para aguentar. E o quanto você vai ter que ter válvulas de escapes, né? Sei lá, fazer uma luta 3 vezes por semana, uns socos, para conseguir passar esse tanto de ano, às vezes até menos do que 20, para você conseguir fazer a sua poupança, vamos dizer assim, financeira, né? Não se fala mais isso, mas vocês estão me entendendo. Então, você tem que pensar tudo isso. Estou te deixando angustiado, angustiada? Não fique. Faça. Vá ver o mundo. Peça e descobre o network em volta de você. Um tio, entendeu? Um pai de um amigo seu, a mãe de uma amiga, de um amigo seu também, uma amiga. Você vai ter uma rede enorme de profissões em volta de você para você poder fazer uma imersão, até para você acalmar um pouquinho o seu coração antes desse ensino médio acabar, tá? E nada impede do seguinte ano, se os seus pais tiverem condição de pagar um cursinho para você continuar estudando de uma maneira muito mais divertida, né, que encontrando outros colegas, ou você vai não estar estudando, mas vai estar escolhendo, vai estar vendo as outras profissões com esse network em volta de você. Você pode passar um ano fazendo isso, ou tem gente que tem condição, vai para fora do país fazer um curso de línguas, mas na maioria das vezes, na época que eu era jovem, as pessoas entravam na faculdade e trancavam os seus cursos para ter a garantia do curso entrado logo após o ensino médio, porque ficava com aquela impressão, até eu conversando com meu filho, de que vai se esquecer o ensinamento, né? Que veio direto de todos aqueles anos de estudo. Não é só isso que conta também. Um ano a mais na vida de uma pessoa que está nessa idade, 18, 19, 20, é muito de conhecimento, é muito de amadurecimento para conseguir, às vezes, até ir 10% melhor, ou sei lá, uma porcentagem melhor numa prova de um vestibular, apenas com a experiência de já ter feito um vestibular e já ter feito, de ter analisado o que, que não, por que não foi bem, né? De uma maneira positiva, não se culpando, e consegue já melhorar. Claro. Meu filho falou, precisa fazer cursinho? Eu falei, nem sempre. Se o curso que depois você vê que você vai escolher, esse curso não é um curso muito disputado e você tem uma base boa, base boa de estudo, né? Você vai conseguir passar. Eu mesma saí da escola, prestei administração, porque eu queria trabalhar com o teu escritório de decoração, não existia esse curso de universitário, eu ia fazer um curso e queria saber administrar meu negócio. Só que eu fiquei 3 meses, tranquei e só prestei de novo depois de um ano e meio. Entrei em arquitetura, que eu achei que era melhor eu ter o diploma de arquiteta para trabalhar com design de interiores, e foi muito melhor mesmo. Inclusive me descobri arquiteta nesse, não no curso, mas em contato com esse assunto, né? Não foi muito fácil fazer essa faculdade, porque tinham muitas coisas que eram técnicas e não me agradavam. Eu estava bem voltada para interiores. Mas eu estou contando isso para ver que eu também fiquei na dúvida o que eu ia prestar quando eu saí e fui para administração. Hoje em dia eu vejo que eu podia até ter feito administração. Sim, eu poderia ter feito, mas eu não estava conseguindo me interessar. Estava sendo muito complicado aquele começo de curso ali e eu não consegui ficar, tranquei. Acabei indo fazer um curso fora de poucos meses, mas para aprender inglês. E depois, na sequência, o ano seguinte, já com 20 anos, eu entrei na faculdade de arquitetura e fiz os 5 anos de curso, sempre fazendo estágio desde o primeiro momento, porque eu estava muito focada, muito focada. Tudo depende, né, da pessoa. Tudo depende da pessoa, da garra que ela tem dentro de si. Eu sempre tive muita garra, mesmo tendo nascido numa situação confortável. Eu sempre tive muita garra, eu ainda tenho muita garra, estou tendo muita garra no meu canal do YouTube, com todas as minhas dificuldades. Isso bota a gente para frente, sabe? Faz o nosso coração sorrir. Então, eu posso fazer outros podcasts, vou pedir para o meu filho compartilhar para ter um feedback, porque eu estou dando gás no canal do YouTube. E o podcast, eu já fiz alguns, mas ainda tô engatinhando por aqui. Mas eu acho que eu vou continuar falando desse assunto de carreiras, porque, inclusive, eu vou fazer um bate-papo, que eu acho que é muito bacana. Eu vou falar com meu filho, porque aí eu consigo responder as perguntas de um jovem, e que é o que está na cabeça dos outros jovens na maioria das vezes, né? Vamos ajudar essa juventude a achar o seu caminho, mas eles têm muito trabalho para fazer. muito trabalho para fazer. É isso aí. Vou encerrar esse áudio e depois a gente conversa mais. Um abraço.